Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da Rúbrica da Rita. Neste espaço, vou trazer alguns artistas do mundo do audiovisual. O primeiro convidado só podia ser uma pessoa bastante especial, uma pessoa que faz parte do meu percurso profissional. Para mim faz todo sentido ele ser a primeira pessoa a estar aqui no meu primeiro episódio. E preparem-se que vai ser muito bom. É de Lisboa, é fotógrafo de moda, é fotógrafo nacional e internacional, já fez várias capas de várias revistas como Vogue, Elle, GQ, jurado do cabelo Pantene, bem, e não digo mais nada. Acho que já sabem quem é, se me conhecem bem. Mário Príncipe.
Olá, Rita.
Olá, Mário, como estás? Mário, vamos falar aqui um bocadinho. Antes de mais, obrigada por teres vindo, de Lisboa, por teres aceito tu seres o meu primeiro convidado. Sabes que és muito importante na minha carreira profissional, por isso, obrigada por estares aqui.
Obrigado pelo convite e deixas-me bastante lisonjeado pelas palavras tão gentis e simpáticas.
Obrigada, Mário. Eu queria que tu começasses por falar um bocadinho como é que foi a tua infância e depois como é que começou esse bichinho pela fotografia?
Olha, a minha infância foi uma infância normal. Os meus primeiros 5 anos de vida estive no Brasil, a viver em São Paulo, depois, porque eu nasci na altura já da Revolução, não é? Quando se deu a Revolução. Entretanto, passado esses 5 anos, vim para Portugal, pronto, a partir dos anos 80, apanhei até a minha adolescência toda. E a fotografia era algo que não estava nos meus planos, porque não sabia muito bem qual é que era a vertente profissional que eu queria seguir na minha vida. Portanto, segui um bocadinho o alinhamento familiar de engenharias e etc. Entretanto, eu recordo-me que no 10º ano fiz uns testes psicotécnicos que era muito recorrente fazer-se na altura.
Ok, sim,
para
sim.
Para que nós pudéssemos eventualmente saber qual era a área que queríamos seguir. E deram artes, mas eu nunca tinha sido incentivado para artes, pela família especialmente. E então, eu como nunca desenhava, nem pintava, nem nada, eles indicaram que talvez a fotografia pudesse ser o caminho. Obviamente que eu não segui na altura, fiz o 10º, 11º e 12º na área das ciências,
okay.
Entrei em engenharia de máquinas, ao fim do 2º ano desisti, voltei a fazer testes psicotécnicos e deu fotografia, novamente como a vertente profissional a seguir.
E tu tens mesmo que ser isto, não é?
Pronto, e a partir daí, obviamente, depois enverdei por esse caminho, exatamente.
Ok, e quando é que começaste a tua carreira assim mais...
Entretanto, depois tirei um curso, não me senti muito satisfeito com o curso e depois desisti.
Okay.
E entretanto percebi também que era mais fácil conseguir evoluir tecnicamente e estar dentro do meio em contexto profissional assistindo fotógrafos já conceituados e etc. Portanto, na altura entrei para um estúdio que se trabalhava muito na área da publicidade, a moda não era o principal. Na altura trabalhava-se o analógico ainda. Portanto, tínhamos que revelar.
Dava a ver com o que é hoje.
Ou o assistente encarregue também de fazer química e as revelações. Trabalhávamos com médio formato e grandes formatos, os tradicionais 9x12, portanto, e as câmaras linhoff e etc. Trabalhávamos com isso tudo. Portanto, eu sou do tempo do analógico e aí, de facto, tive ali um grande processo de aprendizagem.
Uhum.
Passado 1 ano e meio, então, depois achei que devia seguir o meu percurso sozinho, porque eu queria seguir a área da moda. E ali o estúdio não me oferecia muito essa vertente. Portanto, eu decidi explorar e a partir de 2002, então comecei sozinho.
Ok, pois foi em 2002 exatamente que começaste mais a tua carreira, mais a sério, não é? E depois, passado 2 anos, abriste o teu primeiro espaço, correto?
Exatamente.
Exatamente.
Ao fim de 2 anos, comecei a achar que havia necessidade de ter um espaço, não é?
Sim.
Para poder, efetivamente, fazer as minhas produções fotográficas. E a partir daí, pronto, comecei a fazer os primeiros books para as agências e etc. E foi assim que a coisa começou a evoluir.
Perfeito. Em 2025 foste também premiado como melhor fotógrafo de um evento que houve na Best Models, certo?
2005.
Ou seja, sim, o que é que eu disse? Sim, 2005.
2025.
Desculpa, em 2005, na falta. Em 2005, não podes ganhar outro prémio. Em 2005, então, eu queria que tu me explicasses um bocadinho, deve ter sido os teus primeiros prémios, digo eu, assim, não, da moda?
Sim.
Ligado a essa área.
Obviamente que antes de enverdar para esta área... Já tinha concorrido alguns prémios, alguns concursos de fotografia, que tinha ganho alguns prémios e que permitiram comprar uns monitorzitos e algum equipamento que me fazia falta na altura.
Sim.
Este é relevante porque se expressa dentro da área da moda. Portanto, a Best Models eu na altura fazia testes fotográficos, quando eles tinham também aqui sede em Lisboa. Aliás, tinham sede lá em Lisboa. com a Madalena na altura e o Nuno Rendeiro. E esses testes que se foram fazendo tinham resultados bastante interessantes até, e um desses testes até foi capa de uma revista que era a Superfoto, na altura, que era sobre matérias relacionadas com a área da fotografia. E o que é que aconteceu? Tantos testes que fui fazendo, que a dada altura eles tinham outros fotógrafos, faziam testes, etc. Em 2005, então eles lançaram este concurso, e quem me atribuiu o prémio, puxa, até foi o Luís Buxinho, era ele que estava a fazer entrega dos prémios, na altura, e pronto. E correu bastante bem.
Correu bastante bem, muito bem.
Portanto, tem um bom incentivo.
Ok. Depois, passado aqui uns 5 anos, mais ou menos, tu fizeste a tua primeira capa da Vogue. Isto sim, deve ter sido um marco bastante importante.
Sim, é porque, por exemplo, imagina, nós vivemos num mercado que é muito reduzido, não é? Tens pouco espaço para fotografar para tantas pessoas que aparecem no mercado. E eu tentei-me sempre qualificar ali nos top 5.
E naquela altura havia menos, não? Digo eu, não sei. Agora não,
havia menos e era muito mais competitivo.
Okay.
E depois não tinhas as redes sociais, não tinhas nada. Okay. A forma, por exemplo, se depois quiseres saber um bocadinho também do percurso, como é que eu comecei a entrar no mercado, depois eu conto aqui umas histórias interessantes. Mas, por exemplo, relativamente a este da Vogue, foi interessante porque era muito difícil tu conseguires entrar nestes circuitos, não é? Conheces as pessoas, mas as pessoas têm que te convidar. Não há outra forma da coisa acontecer. E para te convidarem, já tens de ter ali algum espelho do teu trabalho que seja interessante para o mercado olhar e dizer, sim senhora, vamos lá convidá-lo e fazer o trabalho. E da primeira produção que fiz, a convite do Paulo Macedo, deu capa, pronto. E a partir daí fiquei bastante contente e fiquei bastante feliz e acho que foi ali... Não, não quer dizer que tenha sido um ponto de viragem, mas foi um objetivo que tinha em mente na altura, porque eu já tinha um fluxo de trabalho já bastante
grande,
na altura.
Sim.
Portanto, e acho que foi bastante interessante ter a capa da Vogue em portfólio, obviamente.
Ok, o que é que sentiste? O que é que te sentiste?
Nunca podes sentir que seja algo assim muito especial, especialmente na altura que estás a fotografar, que é para garantir que não estás tão nervoso e que não há aquela ansiedade, não é? Mas nunca fui por aí. Eu sempre assumi os trabalhos.
Sim, estás muito calmo, sim.
E depois há aqui uma grande vantagem que para um fotógrafo de moda isto é essencial, que é, se tu tiveres um bom casting, uma boa equipa de maquilhagem, cabeleireiros e um bom styling ou uma boa direção de moda por um bom editor de moda, e neste caso tínhamos um gênio criativo, não é? Portanto, tu fazes 2-3 cliques e tens a foto. Portanto, as coisas resultam automaticamente.
Quando é que começaste a ter assim mais, desculpa interromper-te, assim mais equipa e mais assim...
As equipas, elas...
E como é que se gera isso também? É importante.
Por exemplo, eu nunca tive uma equipa de maquilhadores e cabeleireiros meus. Estas equipas sempre surgiram no sentido em que éramos solicitados e todos convidados para os trabalhos. Portanto, o cliente era quem decidia, basicamente, como é que isto acontecia. E eu comecei, como todos os fotógrafos de moda começam, através dos testes fotográficos, os books fotográficos. Portanto, as agências atribuíam, basicamente, os maquilhadores e os
stylists. Eles é que tratavam dessa parte. Okay.
E depois é perceber quem é que faz o match com quem. E eu tive sorte de fazer o match na altura com a Joyce, com a Joana Moreira e etc. Estávamos todos em início de carreira e a coisa foi evoluindo. Pois, obviamente, que ainda nos cruzamos em alguns trabalhos, mas depois, com a evolução individual de cada um, nós também vamos criando mais clientes nossos e vamos dispersando também para alguns e outros trabalhos. Pronto, basicamente foi isso que aconteceu. Agora, a gestão não é uma grande gestão. Agora, o que acontece é, quando tu tens clientes, quando fazem as campanhas e te pedem a equipa, não é?
Certo.
Ou seja,
aí já tens que ser tua...
Tens de fazer o trabalho de pré-produção.
Sim.
Ou produção executiva, aliás, era aí que eu queria chegar. E com esse trabalho de produção executiva... ou assumes tu, que não gosto de assumir porque senão retiro foco à fotografia,
então
contrato uma produtora executiva
e
digo quais são as minhas preferências. Pronto, pois é uma questão de aferir quais são as disponibilidades. E é
ok, isso. Muito bem. Obrigada, Mário. No ano seguinte, ou seja, em 2011, também foste premiado como melhor fotógrafo de moda em Portugal pelo Fashion Awards, certo?
Exato.
Muito bem. Fala um bocadinho também sobre essa etapa da tua vida.
Olha, o Fashion Awards é algo que surge em 2010, portanto, e foram 3 anos de Fashion Awards, depois acabou, era um evento que era ali no Tivoli, e ao Presidente da Câmara, uma série de gente, todas as pessoas envolvidas no meio da moda, era um bocadinho os Globos de Ouro, só da moda. Era um evento importante, com bastante expressão, e eu fui nomeado nos 3, que já é bom. Portanto, havia 4 nomeados.
É muito bom.
Ser um professor. E o processo de seleção é curioso, porque o mercado era sondado, nas várias áreas, quem é que consideravam ser as melhores pessoas dentro de diversas áreas? Os maquilhadores, os cabeleireiros, não era só para os fotógrafos, aquilo também era cabeleireiros, etc.
Claro, claro.
E os manequins também. E depois, os nomes mais mencionados, depois voltavam a ser cruzados pelas mesmas pessoas. Okay. E aqueles que se destacassem mais vezes, então, aí seriam os nomeados primeiramente, e depois o vencedor era aquele que surgia mais vezes. E eu em 2011, então o evento foi em 2010, 2011 e 2012,
sim.
Em 2011 ganho então o prémio do melhor fotógrafo de moda pelo Fashion Awards. Pronto.
Muito bem, isto é só prémios, isto é só coisa, só capas, é prémios, é muito bom.
Eu também vou ser honesto.
Sim, lutaste por isso.
Sim, mas não trabalho para os prémios.
Certo, mas...
Eu acho que um fotógrafo de moda só é premiado, ou sentir-se-á premiado quando o mercado está-te sempre a solicitar.
Portanto, certo, exatamente.
Esse é que é o prémio... De alguém
exatamente,
que está no meio.
Sim.
Porquê? Porque tu queres estar sempre envolvido em projetos interessantes. Isso acaba por ser, pois, uma consequência, não é?
Okay.
Daquilo que tu tens daquilo
que tu fazes.
Desenvolvido
exatamente,
e um
do seu
mais
trabalho.
Realizado. Mas
sem
para
dúvida.
Mim o reconhecimento é, de facto, o trabalho manter-se e as pessoas que estão no meio continuarem a
convidar
os projetos e fazer os projetos sempre desafiantes e cada vez mais
e que as marcas continuem contigo e o resto da equipa, não é? Em 2029... Em 2019, desculpa, estou a ficar pitosa, isto aqui há 32 anos já, estou a brincar. Em 2019 foste convidado para ser jurado do Cabelo Pantene na TVI, certo?
Certo.
Certo.
Também foi um desafio interessante.
Pronto, conta-me então esse desafio. Ainda tiveste lá
três ou quatro,
sim.
Então, eu recebi o convite por parte da Edmol, e quem tinha sugerido o meu nome, eu também não podia dizer que não. Obviamente que a televisão era algo que não estava nos meus planos, mas eu sabia quem é que estava envolvido no projeto e eu conhecia imensa gente que estava envolvida no projeto. Portanto, eu achei que, ok, vamos dar aqui o benefício da dúvida e vou embarcar nesta aventura. Obviamente, depois havia sempre ali opiniões de malta do meio, etc. Não é que achavam que aquilo podia ser ali um bocadinho... entrar em conflito com a questão da moda e etc., porque podia não estar nivelado.
Vocês acabaram por fazer sessões fotográficas no próprio programa, certo? Que eu recordo-me de ver
sim,
e...
A questão é que os candidatos,
certo.
Os concorrentes,
certo.
As concorrentes neste caso, depois também começaram a aparecer homens, não estão niveladas neste
certo.
Universo da moda.
Certo.
Portanto, depois havia ali algumas
discrepâncias.
E nesse
sim.
sentido eu tinha que fazer aqui algumas...
Não eram modelos profissionais, não eram...
Mas achei por bem, gostei muito depois da equipa, portanto aceitei. Na altura, no primeiro dia das gravações, eu conhecia quase toda a gente, portanto, tanto da produção, da equipa, que está por trás das câmaras, como depois quem estava nas câmaras. Na altura... A apresentadora era a Leonor Poeiras, que eu já a conhecia bastante bem. Depois estava o Luís Borges, portanto...
Isso é tudo pessoas que tu foste conhecendo em sessões fotográficas, em campanhas, no teu percurso profissional. Sim, e nas agências.
Eu conhecia do meu percurso profissional. Então, acabámos por fazer o programa. Surpreendentemente, gostei muito e senti-me muito bem acolhido. Senti mesmo espírito familiar ali, portanto, gostei imenso. Foi uma experiência super agradável. Aprendi muito com o resto dos meus colegas. Porque estas coisas, parecendo mesmo de improviso, tu tens ali algumas guidelines, não é? E essas guidelines, muitas das vezes, estás a gravar e depois corta, não é isto, é aquilo, tal, não sei o quê. E eu, por exemplo, a Leonor Poeiras, notava-se que era super experiente, e a forma como é que comunicava com o realizador.
Pois, as pessoas estão ali a falar ao ouvido, não é? E tem que estar habituado.
Pois. Havia ali uma dinâmica, eu já tinha lido o script, que aquilo não é um script, aquilo é um... É só uma linha orientadora do que é que vai acontecer e a sequência de cada um.
Okay.
E mesmo assim, havia ali algumas ideias para mim que eu precisava ali de algum tempo para assimilar aquilo.
Sim.
E elas dela eram gigantes.
Gigantes.
Portanto, e ela percebia...
Fazia aquilo a brincar,
peixe
sim.
dentro d'água, não é? Portanto, foi muito
agradável. Estava na praia dela, não é?
E etc. A Ana Sofia também se sentia-se muito bem. O Luís Borges também. Portanto, estávamos todos muito bem. Pois, obviamente, quando surge a segunda temporada, que ninguém também estava à espera que ela acontecesse, convidaram e, obviamente, aceitei o convite, porque gostava da equipa. Desta vez já não era a Leonor Poeiras, a apresentadora era a Ana Sofia. Pronto, depois desse veio mais outro e começou a ganhar um formato bocadinho diferente
daquilo
que eu já achava que estava relacionado com a moda, não é?
Sim.
Estava, depois, já uma coisa muito relacionada com as influenciadoras, os TikTok.
Sim, que elas tinham gravado com os telemóveis e não sei o quê.
Exatamente.
Sim, eu lembro perfeitamente
isso. Ganhou um nível um bocadinho mais juvenil, que não se enquadrava dentro
do meu... Foi-se adaptando à geração que estamos mais recente.
E eu também tenho que fazer aqui alguma gestão de
claro.
Imagem, etc. Também
sim.
A direção da Pantene também tinha mudado, portanto...
Okay.
achou-se por bem seguir-se para outro
lado. Claro, claro que sim. Foste para outros projetos. E foram 3, 4 anos, não é? Por isso foi ótimo. Fala-me um bocadinho do mercado que tu atuas, na indústria, a evolução do comportamento, os players, isso, fala-me um bocadinho disso tudo.
Nós temos um mercado muito pequenino,
sim,
não é? Tanto a nível de indústria, porque nós não produzimos assim. Não, por exemplo, imagina Portugal, não um mercado que tenha sequer uma marca de luxo. Não é? Uhum. Nós não temos essa expressão,
certo,
internacional. E depois também não temos muita expressão internacional. O que nós produzimos é muito para marcas grandes lá fora.
Uhum.
Quando comparados aqui com Espanha, por exemplo, que eles têm o grupo Inditex, não é? Que gera uma percentagem do PIB bastante até considerável e alberga imensa gente,
sim,
a nível de trabalho,
sim,
etc. Mas funciona porquê? Porque para além das exportações também tem uma densidade demográfica que permite que tudo aquilo aconteça. Nós temos uma densidade demográfica de 10 milhões que não se compara, não é?
Claro.
Um país que também não está muito regionalizado, só tem, uhum, dois focos principais, não é?
Uhum.
Assim, daqueles que se expressam mais, depois são todos os outros periféricos. Fica um bocadinho difícil Portugal ter assim uma expressão maior a nível de indústria
certo,
de têxtil.
Certo.
Depois, a nível editorial, uhum, lá está. O que é que acontece? Nós também temos poucas revistas de moda e cada vez também se escasseiam mais. E os fotógrafos de moda expressam-se também um bocadinho nas revistas de moda, porque o percurso passa por
aí. Tu chegaste aí para fora a fazer, pois também podes falar
sim,
um bocadinho
também,
disso.
Sim,
de fizeste
para fazer produções fora de Portugal, em Barcelona, Paris, etc.
Uhum.
E que também tinha uma dimensão um bocadinho diferente daquelas que acontecem aqui em Portugal. E
sim,
o que é que acontece? É muito interessante perceber-se que o facto da indústria ser tão pequenina e as revistas serem tão escassas, uhum, então ainda torna tudo mais competitivo. Quando tu consegues estar na primeira linha, quer dizer que estás a ser muito bem acolhido pelo mercado e o mercado está a ser receptivo com aquilo que tu efetivamente estás a produzir. E eu, nesse sentido, sem conhecer ninguém do meio da moda, porque eu vim para este meio sem conhecer ninguém, e sou do tempo da rede fixa.
Como é que chegaste a esses contactos? Foi mesmo pelas agências? Foi lá, foi, antigamente devia ser assim, não é? Se calhar começavas pelas agências e depois é que a partir
exatamente,
daí.
Portanto, imagina. Eu, para fotografar uma revista, tenho que ter trabalho já, pelo
sim,
menos,
claro,
um portfólio
sim,
minimamente.
Mas para começar, não é? Quando começaste, se foi pelas mais por
portanto, tu começas sempre, como todos os fotógrafos de moda, nas,
uhum,
nas agências de manequins.
Certo.
Nas agências de manequins formam-se as pequenas equipas, uhum, e tu, nos testes fotográficos, tu podes sempre explorar
um
algumas
mais
ideias,
sim,
e ser mais arrojado e fazer
claro,
algumas experiências. Então,
marcas a diferença, não é? Pela tua imagem.
Exatamente.
Sim, exatamente.
Portanto, e depois o que é que acontece? Na altura, os compósitos dos modelos são os cartões que têm as fotografias.
Sim, certo.
Tinham os créditos do fotógrafo.
Ah.
Portanto, e é engraçado porque pois,
hoje em dia não tem.
Hoje em dia já não funciona assim. E então o que é que acontece?
Sim.
Como as revistas e as marcas tinham que fazer castings, muitas
sim,
vezes estava lá o nome, não é? Portanto,
claro,
daí até fazerem o primeiro telefonema.
Mas...
e o meu primeiro editorial, a convite do João. E agora falta-me o segundo nome dele, mas eu já me vou lembrar.
Sim.
Que era o editor de moda do antigo DNA, que era um suplemento do Diário Notícias.
Ok.
Ele convidou-me e fizemos um editorial, aquilo correu muito bem.
E a partir,
e a partir
daí?
Daí depois foi começando, até que aparecem as primeiras marcas, etc. E depois foi um passo para chegar a outros níveis.
Ok.
Sempre com base no convite, por exemplo, só para teres uma ideia, só para
pois, é
clientes,
só com...
na altura das agências de manequins.
Acho que é contactos, não é? Foi de mais contactos e passa a palavra, era tudo muito,
é, mas para
muito
isso
assim.
Tens de fazer um bom trabalho.
Óbvio,
trabalho,
claro que sim, mas isso ninguém aqui ninguém está a pôr isso em causa, claro que sim.
Não, mas... isto para dizer o quê? Que desde o meu segundo ano de mercado, uhum, nunca mais procurei clientes.
Certo.
Portanto, o trabalho sempre surgiu.
Sempre surgiu.
Por. Por boca a
por
boca.
Por boca a boca, passa a palavra, exatamente.
E o trabalho de ser expressado no
certo,
resto do mercado.
E para fora igual?
Para fora também foi tudo a convite, eu só trabalho por convite.
Sim.
Por exemplo, lá fora, eu não sei como é que ele chega. Quer dizer, suspeito, obviamente. Por exemplo, imagina, sim, tu tens uma Vogue, a Vogue pertence ao grupo da Condé Nast. Quando fazes publicações numa Vogue, o que é que acontece? Essas imagens vão andar no grupo. E o
uhum,
grupo é internacional,
e
é
ver,
worldwide.
Claro.
Portanto, os espanhóis vão ver esse trabalho, os ingleses vão ver esse trabalho, até
claro,
os australianos vão ver esse trabalho.
Claro.
Aliás, eu vendi muito direito de imagem para a Austrália e para a Coreia do Sul,
okay,
porque eles criam as imagens para ser publicadas, chama-se isso fazer o syndicated. E esse syndicated é, eles pagam-te um fee, que é os direitos
que tu fotografavas e depois reutilizavam. Na, ok,
sim,
claro.
Ou seja, o trabalho já tinha sido publicado,
sim, sim,
cá, e havia uma okay, reutilização das imagens lá.
Espetacular.
E isso, eles contactavam. Portanto, isto significa o quê? Que todos os editores de moda que pertencem ao grupo Condé Nast e todas as revistas que estão dentro desse grupo vão sempre saber quem é que são os fotógrafos e quem é que fez as produções. E houve
certo,
ali uma altura que o primeiro convite surgiu da Glamour Espanhola, em que fazem o convite e depois o nível de metodologia de trabalho não se compara no nível, por exemplo,
muito
só para
frente,
uma ideia, os os números que me chegaram aos ouvidos, eles tinham para uma produção de editorial perto dos 50 mil euros disponíveis. Portanto,
meu Deus.
Escolhias as viagens, se querias ir em primeira classe, ou não, quais eram os hotéis que querias ficar, porque eles depois davam-te as melhores opções.
Okay.
Portanto, havia ali uma série de situações bastante agradáveis. O casting, podias fazer o casting que tu quisesses, portanto, havia ali uma série de... Okay. Por exemplo, o mais engraçado foi tu fotografares em exteriores, por exemplo, em Paris,
sim,
em que pensas que vai ser um balúrdio o pedido das autorizações, mas eles têm...
Lá não podes fotografar na rua normalmente, tens de pedir,
não, podes pedir as autorizações,
sim,
normais,
para capas é que...
pagas a autorização, okay, pontual. Mas, por exemplo, imagina, tu podes alocar à produção uma location van, e a location van anda, okay, modelo troca e faz a maquiagem e transporta uma equipe. Essa location van paga uma avença à câmara em que lhe permite, que lhe dá autorização e acesso às ruas principais para poder fotografar.
Oh, eu precisava disso aqui no Porto. Pronto, era mesmo isso.
Polícia, quando vê uma produção, quando vê uma produção e vê essa carrinha, portanto, essa carrinha,
sim,
automaticamente determina que está autorizado.
Ok. Isso faz todo sentido. É. Sabia disso. Muito bem, muito bem. Diz-me uma coisa, no meio disso tudo, como é que tu gerias o teu dia-a-dia, a tua carreira? Fala um bocadinho disso.
Gerir a minha carreira?
Gerir a tua carreira, ou seja, no teu dia-a-dia mais a tua carreira, não é?
Exemplo,
a tua vida, vá.
Ou seja, a minha vida pessoal.
Sim, pessoal.
A minha vida pessoal andava ali mais ou menos pelos, okay, fins de semana, não é?
Pronto. Ok.
Durante a semana estava envolvido em produções. Mas,
okay,
um fotógrafo de moda também dificilmente... Ou seja, em Portugal tu dificilmente consegues fotografar diariamente na primeira linha.
Uhum.
Até porque nem tens tempo para tudo, não é?
Certo.
O ideal será fotografar 3, 4 vezes no máximo por semana.
Okay.
Porque tu depois precisas daqueles dias em que tens que ir às reuniões com clientes, que são, uhum, as pre-production meetings.
Okay.
Depois tens que também selecionar o trabalho, tens que enviar para o pós-produtor e o pós-produtor
para provar,
perceber, uhum, como é que ele vai trabalhar ou não vai trabalhar, uhum, aquelas imagens. Portanto, tudo isto requer tempo extra. Não é? Não pode ser, okay, no teu tempo de sono,
certo,
senão depois também não dorme. Portanto, essa gestão, depois, à medida que tu vais percebendo como é que é o teu fluxo de trabalho, depois também vais fazendo um plano e crias uma própria metodologia.
Okay.
Por exemplo, vou dar um exemplo mais corriqueiro, até relativamente à resposta aos e-mails. Por exemplo, imagina, eu não me sinto em condições às 8 da noite para redigir um e-mail sem retificá-lo várias,
sim,
vezes.
Portanto, estás muito mais cansado, ou não vai,
exatamente,
ser igual. Sim, sim, sim.
Portanto, eu à noite o que é que faço?
Claro.
Vejo os e-mails, percebo mais ou menos qual é a temática que está ali, preparo algumas respostas, okay, em tópicos e aprofundo logo na primeira hora da manhã. Pronto,
okay,
e basicamente é isso. Isto é uma forma de eu não me sobrecarregar com tanta coisa. Eu prefiro estar mais envolvido nos processos criativos, perder mais tempo com isso,
uhum,
nos castings e etc.
Certo.
Portanto,
okay,
e tudo isso requer tempo, não podes fotografar todos os dias.
Certo.
Podes.
Só, sim, mas não dá. Não dá para tudo.
Não
consegues, sim, sim, sim,
amadurecer a pré-produção dos trabalhos.
Ok. Certo? Muito bem. Diz-me uma coisa, Mário, que eu noto muito como mulher, não é? Tu achas que ser homem influenciou tem alguma coisa na área da moda ou não? Porque há mais fotógrafos, eu acho, agora cada vez há mais mulheres, mas na altura é quase tudo homens. Tu achas que isso faz alguma diferença? Se calhar mais comparado com hoje em dia do que propriamente no passado. Eu acho que isso faz um bocadinho, mas quero a tua opinião.
Olha, para ser honesto, eu,
sim,
acho que não tem esse
okay,
peso. Porquê? Eu acho que sempre ou foi mais homens a optarem pela fotografia, por ser mais técnica, os homens estão mais relacionados com a questão técnica. O digital,
okay,
é que veio democratizar a questão da técnica, ou seja, tu com o digital não precisas ser tão tecnicista, porque vês o resultado de forma imediata.
Certo.
Tu antigamente tinhas que pensar com o fotómetro, medir com o fotómetro, termocolorímetro, para perceberes quais eram os filtros que ias,
sim,
colocar,
sim,
em frente à lente. Depois, qual era o tipo de filme que ias utilizar.
Uhum.
Portanto, o analógico é excessivamente técnico. E o digital veio permitir...
E achas que os homens são mais técnicos do que as mulheres,
é
isso?
Eu acho que tem a ver com isso. O homem... quer dizer, também não quero separar,
sim,
isto do género, mas,
okay,
acho que o homem está mais conectado com a coisa do gadget, não é?
Okay.
E a fotografia, como é mais técnica, é o gadget. A fotografia digital vai trazer outra vertente, que é, como tu vês, uhum, o resultado imediato, tu consegues envolver-te mais no processo criativo.
Uhum.
E esse processo criativo já é transversal aos dois.
Sim.
Tu, quando estás a ver o resultado, sem perceber muito luz,
uhum,
basta fazer uns testes e aproximas e a coisa está feita, depois envolves-te,
okay,
no processo criativo. E aí, talvez, as mulheres tenham...
Até tenham um bocadinho mais de...
mais,
sim,
esta,
sim,
profissão,
sim,
porque o processo criativo é transversal a ambos.
Ok. Muito bem. Mário, o que é que te apaixona mais no mundo da moda? Assim, agora perguntas agora, vamos
fazer um bocadinho
a tua área.
Sim. Da moda.
Na fotografia de moda, na área da moda, sim, na tua área.
Pronto. A moda, eu acho a moda como... eu sou formado em...
Podes responder às duas, já que diferenciaste
aí. Sim. Eu, por exemplo, eu olho para a moda como design. Eu tenho o mestrado de design de equipamento.
Sim.
Portanto, e tudo o que esteja relacionado com design, arquitetura, seja design de equipamento ou design gráfico, quer que seja, são coisas que me atraem profundamente. E a moda também tem essa vertente.
Okay.
A moda, pois, tem ali algumas nuances que estas áreas de design não têm. Porquê? Porque envolvem equipas que depois transformam conceitos e criam tendências e criam novos movimentos, uma série de coisas que são bastante interessantes. Nós em Portugal não temos essa expressão tão intensificada como se vive noutras capitais da moda, não é?
Sim.
Mas pelo menos tentamos seguir esse alinhamento, que já é bom. Portanto, a moda tem algo também de fantasia, de certa forma, porque há coisas que são wearable, que podes vestir, não é?
Certo.
E depois há outras que não
são.
Acho
que ninguém investe, sim, mas que...
Do designer, não é? Do criador de moda.
Sim.
Então a coisa ganha, e depois a forma como é que cada um... Por exemplo, só para teres uma ideia, tudo começa com um desfile, certo? A coleção é o que dita o que é que vai ser aquela estação e o que é que vão ser as tendências. Naquele desfile, depois, há uma série de tendências que são os cabelos, as maquilhagens, etc. Os editores de moda, não é, que trabalham nas revistas, sim, eles vão ver os desfiles, processam aquilo tudo, e depois, dependendo do ADN de cada revista, eles é que vão trazer os temas, mas com base naquelas coleções, de como é que vão reinterpretar aquilo tudo e misturar aquilo tudo.
Okay.
Portanto, a fotografia de moda, pois aí o universo da moda, que não é só a criação das peças, mas depois como é que isto tudo se mistura,
encaixa.
E como é que consegue, exato, se disseminar em várias vertentes, porque depois na moda tu tens áreas mais experimentalistas, mais sofisticadas, mais edgy, não é? Mais alternativas, tens ali uma série de coisas que, mas dentro, estou a falar tudo naquilo que é a gama,
sim,
está tudo na primeira linha, não é? Sim. Portanto, a moda tem muito isto. A fotografia de moda, relativamente ao resto dos outros géneros fotográficos, o que é que ela me atrai mais? Consegues ter o retrato, consegues ter a fotografia de autor, porque a fotografia de moda tem um cunho muito próprio.
Muito pessoal, sim.
Tens a parte técnica, porque também tens de trabalhar em estúdio, envolve equipamento,
sim,
envolve uma série de coisas. Tens arquitetura, porque muitas das vezes tens os backgrounds,
claro,
não é? E depois envolve também muito interiores, portanto, sabes iluminar interiores e etc. Portanto, eu acho que é do género fotográfico mais transversal às áreas fotográficas.
Ok, é mesmo. Mário, como é que tu gerias a tua equipa enquanto líder? Sempre foste um bom líder, não foste? Custou-te ser? Como é que gerias isso?
Para ser honesto, nunca pensei na questão da liderança.
Sim.
Por exemplo, imagina, se estás com uma equipa de criativos, não é? Não dá para ser líder. O líder é quem encomenda o trabalho, basicamente.
Okay.
Agora, o que tu podes associar ao fotógrafo é a liderança generalizada do trabalho, porque és tu quem vais dirigir o modelo no fundo, não é? Porque, por exemplo, um fotógrafo de moda, ele não cria os conceitos fotográficos. Ou seja, esses conceitos são sempre determinados por um editor de moda. Okay. E que depois, mediante o estilo do fotógrafo,
adaptam.
Não é? Não, vai chamar esse fotógrafo para depois poder materializar esse conceito. E dessa forma, o que eu sinto que conseguia ter, e consigo ainda hoje ter essa facilidade, é a minha visão sobre o trabalho prevalecer sem ter que ser, não é autoritário, mas ser, vincar essa posição, aliás. Portanto, ela surge naturalmente, porque depois também uma metodologia de trabalho, então eu fotografo, aparece no computador, faço logo maquetizações de layouts de revista, que chama-se isso o layouting, portanto consegue-se perceber logo a dinâmica.
Mas gerias bem a equipa, ou seja, estava tudo muito coordenado, é isso que estás a dizer, não é?
Portanto, então... o que é que acontece? E a parte também da direção de modelos, o que é que isso faz? Faz com que essa liderança, que não é uma liderança no fundo, mas o trabalho acaba de ser coordenado por ti, pronto, e as pessoas vão um bocadinho atrás de quem coordena nesse sentido, que é a visão fotográfica e a direção de manejo.
Certo, mas pronto. Tu não tinhas, por exemplo, uma pessoa a editar fotos, que tivesse, tinhas
coisa,
que...
Que tens...
Pronto, a tua equipa, é isso que eu quero, se calhar,
mas
tentar...
Mas a equipa depois dá apoio por trás,
a ti. Exatamente, é essa equipa que eu queria que tu falasses
essa
um bocadinho.
Essa liderança, por exemplo, como é que essa equipa surge? Essa equipa surge, primeiro, porque são pessoas que admiram o teu trabalho e querem trabalhar contigo, para estar ali para aprender. Portanto, o facto de virem já com esse pressuposto já torna, facilita muita coisa, não é?
Claro.
Portanto, já vão com uma motivação extra, especial, em que as coisas funcionam bastante bem. Depois tens a questão, depois, a nível de skills, como é um trabalho excessivamente técnico, não é? Porque a fotografia é um trabalho altamente técnico.
Sim.
Aqueles que depois também são melhores acabam por também ficar na equipa, o que transforma a equipa também maior. Mais agradável a nível trabalho. Sim. Portanto, e a liderança não é uma coisa muito exigente, certo. Acaba por ser mais fluida. Agora, ao mesmo tempo, também existe... É um tipo de profissão em que vives muito o calor do momento e dos acontecimentos. O equipamento é extremamente caro. Podes alugá-lo ou não, mas também muitas vezes é teu. E estes fatores, o stress do cliente, etc.,
tem que ser tudo muito bem gerido.
Haja calores do momento.
Certo.
Ou seja,
okay.
A direção é um bocadinho mais assertiva. Mas não quer dizer
sim,
que
porque há cabos pelo chão, é isso que estás a dizer, há coisa, há material. Imagina, e as pessoas têm que ter.
Por exemplo, tem que haver ali protocolos de segurança, porque o equipamento, para não haver acidentes, uma luz cair em cima da modelo seria um desastre, não é? Portanto,
não só na modelo, até no chão.
Exatamente, mas por exemplo, mas no chão é só bem danos materiais, sim, na modelo mas... podia ser um bocadinho pior, não é? Sim. Portanto, e face a isso, há muitos protocolos e de segurança e guidebooks. Por exemplo, eu tenho guidebooks muito específicos, como é que até uma coisa muito básica. Nós nunca temos, os assistentes nunca têm duas coisas na mão, por exemplo. Tem que só podem ter uma.
Certo.
Duas lentes na
alguma
mão.
Alguma coisa está a acontecer, vai agarrar,
não é? A outra não consegue, exatamente. Por exemplo, coisas rígidas não se batem para não riscar, uma série de coisas. Estou a dizer aquelas coisas mesmo mais,
mais ínfimas
e básicas. Mas sim, nesse tipo de regras, essas regras são muito bem expressadas, mas não precisam ser sempre relembradas e lembradas de uma forma vincada.
Certo.
Agora, há momentos em que as coisas, o calor do momento... O trabalho, a exigência do trabalho é que às vezes pode haver ali alguma assertividade, às vezes, nas dinâmicas, mas isso é transversal.
Mas é normal, acho que em qualquer altura.
Por exemplo, olha, um exemplo muito fácil de se ver e até muito exacerbado e até se permite ali algum assédio laboral, é nas cozinhas. Os chefes de cozinha com aquela malta toda, não é? Portanto, tornou-se interessante ver desta forma, às vezes até alguns insultos. São generalizados e banalizados, não é?
Exatamente.
Não acontece.
Não acontece. Acontece. Coisas tão graves assim não acontecem. Mário, queria saber um bocadinho como é que tu geres a parte dos teus. Vais fazer uma campanha, não é? Um cliente liga-te e o que é que acontece? Fala um bocadinho desse processo até à execução, até à pós-produção.
Pronto, então basicamente, quando faz o contacto.
Sim, muito resumindo, assim,
sim,
parte
quando
que...
faz o contacto, tem que depois passar o briefing.
Okay.
E com base nesse briefing, depois nós vamos orçamentar.
Okay.
Portanto, o orçamento depois há de ser adjudicado ou não. Não sendo adjudicado, quer dizer que tem que fazer uma nova proposta, não é? Portanto, a proposta, normalmente o que os clientes pretendem é que a coisa baixe o valor, não é?
Todos querem negociar, não é? Mas isso nunca muda.
E nós, para baixar os valores, se calhar temos de ter menos volume de trabalho. Depois estamos nesta fase da negociação. Depois de estar negociado, ok, está adjudicado, vamos começar a parte da pré-produção. Escolher equipa, location... começar a fazer o agendamento das datas, fazer o cronograma de como é que a ação irá correr e como é que será feita a entrega. Pronto, depois desta fase entra na pós-produção. A pós-produção também tem alguns ciclos de trabalho, ou seja, tem vários rounds. Às vezes a primeira, especialmente em publicidade, a primeira versão vem para mim, eu peço algumas retificações, depois essa versão há de ir para um criativo de uma agência que ele também há de pedir as retificações e só aí é que então irá para o cliente final.
Okay.
Às vezes o pós-produtor está a fazer...
Quanto tempo é que isso mais ou menos...
Tu tens sempre um cronograma, mas a pós-produção, tu já prevês que isto tudo aconteça, é aí que tu tens de ter um bom pós-produtor. Alguém que tenha uma capacidade de resposta rápida e a nível técnico também boa. Para quê? Porque uma alteração não dura 2-3 dias. A alteração, se for feita de manhã, ao final do dia deve estar feita. Mas uma imagem pós-produção, 2-3 dias, é o prazo de entrega.
Okay.
Depois as versões seguintes com as pequenas alterações, ou os readjustments, não é? É que são coisinhas mais suaves,
rápidas. E
agora, o engraçado disto é que acontece, tu às vezes tens a versão 10, vai para o cliente, e o cliente depois quer reverter para a 7, porque quer uma combinação da 8 com a 9, com a 7 e tal, isso para o pós-produtor.
É chato, sim. Pois tem. Vai andar para trás, não é? Qual consideras que foi o teu melhor momento como fotógrafo? Ou seja, se calhar aquele...
Um episódio?
Sim, o que tu quiseres.
Assim, por acaso não tenho assim aqueles episódios...
Não tem que ser um episódio. É o teu melhor momento assim, que tu mais gostaste ou que tu mais...
Assim, todas as produções têm o seu quê. Mas obviamente que isto parece aqueles clichês normais. Mas, por exemplo, há situações que são engraçadas, que não têm a ver com a produção fotográfica em si, mas são os momentos de espera. Por exemplo, imagina. Tu tens a modelo que está a maquilhar, está a vestir, estás numa location e o trajeto do sítio que estás a fotografar até a trocar ainda é longe. E às vezes leva um bocadinho de tempo. Tu vais alterar um cabelo, vais alterar alguma coisa. E eu lembro, numa altura, nós estávamos ali no Palácio Sitiais e estava com o meu primeiro assistente e uma assistente muito júnior que tinha acabado de começar a trabalhar. Era uma runner, basicamente. Mas muito engraçado, holandesa. mas falava português, porque tinha ali já alguma ligação com Portugal. Okay. Então, a dada altura, estávamos ali com um período de tempo sem fazer nada. Entretanto, estava um senhor a treinar um cavalo. E ela perguntou, pode ser útil em alguma coisa que nós estamos aqui um bocadinho parados? E ela disse, olha, com o meu assistente, nós tínhamos ali alguma cumplicidade na altura, que era o Diogo Marecos. Nós dissemos à Becky, olha, se não te importares, vais ali ter com aquele senhor e traz o cavalo para a produção. A gente achou que aquilo era uma muito tarefa bom. Impossível. Ela passou 5 minutos, convenceu o senhor e trouxe o cavalo. Depois nós perguntámos, obviamente, qual é que tinha sido a desculpa. Ela disse que se não levava o cavalo era despedida. Pronto, olha, se fosse.
Muito bom, engraçado, muito bom. Né?
Portanto, esta é uma daquelas coisas que sim. Nós, pronto, achámos assim alguma piada. Claro, assim, coisas espetaculares ou fora do normal. Não, porque as produções correm sempre...
Sim.
Num alinhamento muito normal.
Muito normal. Okay.
Agora, pois há dias que pode haver, é muito mau tempo. Sim, de repente, isso. Olha, aconteceu uma vez fazer uma produção para o.
São imprevistos, não é? Que acontecem.
Com
sim.
Clientes internacionais vindos do Norte da Europa e da América do Norte. Para vir fazer uma produção de verão para os óculos, a campanha. E nessa campanha era preciso sol. Já tínhamos alugado o hotel com a piscina, tudo. Nesse dia de manhã estava. E nublado.
Ai.
Choveu. Vejo. E tudo. Assim, como é que eu vou dar o aspecto de sol? A partir do momento em que os modelos estão maquilhados, no set, veio o sol.
Ai, foi Deus.
Tivemos sol. Não, foi uma ação de vida.
O universo mesmo.
Foi o dia todo a fotografar com o sol. No último clique, quando terminámos...
Nublado.
Nublado outra vez. Eu achei assim, se houver alguma ação divina,
sim.
Ela aconteceu.
Mas foi mesmo. Espetacular, esse muito bem, muito bem.
Foi um episódio marcante, só nesse sentido estávamos todos com medo.
Sim,
estávamos
sim,
a
sim.
Pensar em planos.
Já me aconteceu assim com chuva. Já me aconteceu algo assim com chuva.
Que a alternativa era adiar, só que adiar implicaria mais dias de
sim,
estadia,
claro,
mais
claro,
voos.
Claro.
Os clientes em Portugal não têm muito essa coisa do weather day, que existe não. Muito em filme e em publicidade, que é o sim. Dia, aquele dia que não funciona, em que.
Tem que ser feito
é
pronto e já é para ontem.
Fica calcionado, não é?
Sim.
Se for utilizado. É utilizado, se não for utilizado,
ok. Percebo. Sim, não, cá não há muito isso. Ok. Agora vou fugir um bocadinho da tua área, vou-te perguntar: como é que tu te vês enquanto homem?
Homem?
Sim.
De assim, uma forma generalizada?
Sim.
Assim, olha, sou como um homem sou? Feliz, estou bem comigo, não, assim, é uma coisa que eu por acaso não penso muito. Agora, o que eu penso é que eu tenho que cuidar de mim, não é? Porque
certo.
Eu tenho que cuidar da minha estabilidade. Financeira, emocional, física, aquelas coisas todas, não é?
Exatamente.
Portanto, e nisso eu preocupo.
Okay.
E depois há aqui uma grande vertente também, como eu trabalho no meio maioritariamente jovem, portanto a aparência aqui também conta, acaba. Não é que vivas para isso, mas acaba por haver alguma influência, não é? E essa influência faz com que procures estar sempre nivelado.
Cativo-te mais, não é?
Com aquela malta mais jovem, sim. Portanto. E aí, pronto, obrigo mais a fazer desporto, mas eu sempre fiz desporto e gosto. Portanto, é o meu playground, é o que eu costumo dizer, o ginásio acaba por ser o playground
sim.
Dos adultos. Não treino no ginásio, treino numa boxe, e pronto. E a partir daí acho que tudo o resto, pois gosto de viajar, gosto de comer, gosto de fazer aquelas coisas todas. Toda a gente
passear
faz.
Com o teu cão também,
passear
que eu sei que tens um cão. Com a tua
cadela,
desculpa. Também já tem muitos aninhos, ou já?
Eu acho que ela é a Maria, rapaz. Desculpa, não percebi.
Estava-te a dizer que já tens alguns anos.
Sim,
já
fez
tens
nove anos.
É. Eu lembro. Ok. Diz-me uma pessoa que seja uma referência para ti na área da moda. Pode ser um fotógrafo, pode ser o que tu quiseres.
Na área da fotografia de moda há vários. Sim. E depois ao longo destes anos todos também fui criando novas referências. Por exemplo, há aquele que é transversal a todos, que é o Steven Meisel, não é? Depois aqueles que também fizeram uma carreira muito interessante, que é o Mert and Marcus, o Mert Alas e o Marcus Pidgett. Mais depois tu agora tens novas gerações que também me servem de referência e inspiração.
Certo.
Tu tens, gosto muito do Rafael Pavarotti, que é um fotógrafo brasileiro, tem feito agora as campanhas da Dior e uma série
sim.
De coisas, da Balmain e entre outras, com um estilo muito próprio e característico, que é uma coisa que eu acho que é muito difícil hoje em dia, teres um estilo muito vincado, depois seja transversal a tudo. E depois gosto muito do Sam Rock, que também tem um estilo um bocadinho alternativo e ele agarra as campanhas principais. Isto é tudo malta que está nas agências,
art
partners e coisas do género. Em Art and Commerce, portanto, estas duas agências são os que têm os fotógrafos de primeira linha. Gosto muito do David Sims, que é a minha referência, daqueles que estão a começar, por exemplo, também o Karim Sadli, que é parisiense, é francês, é um fotógrafo também com 30 e poucos anos, que tem um estilo que parece quase alguém que se iniciou na fotografia há pouco tempo. Ou seja, basicamente ele fotografa de uma maneira que é muito fácil de se começar uma carreira fotográfica. Eu acho que ele tem feito um trabalho extraordinário também. Portanto, e depois, obviamente, há uma série deles, mas o Steven Meisel é aquele que acaba por ser assim.
Tu gostas mais, identificas mais.
Okay. E é muito eclético, ele consegue ser transversal a vários estilos e eu gosto disso.
Ok, boa. Diz-me uma coisa, tu ainda tens algum sonho para concretizar nesta área?
Sim, isto também até para trabalhar.
Sim, e qual é esse sonho? Claro. Queres dizer ou não queres dizer?
O sonho é estar sempre envolvido nos melhores projetos possíveis, por exemplo. Eu gostaria mais de escalar uma carreira internacional, obviamente.
Okay.
Mas há grandes limitações nesse sentido, porque, em primeiro lugar, por exemplo, tu em Portugal não trabalhas com agentes e acho que seria fundamental esta questão dos agentes para poderem dinamizar, portanto, tens que arranjar os agentes lá fora. Só
certo.
Que quando estás numa agência boa, vais competir com outros fotógrafos muito bons e às vezes são eles que agarram os melhores trabalhos.
Porque estão lá também, não é?
Uma agência mais fraca, pois também não tens os dream clients do teu lado. Portanto, isto é tudo um processo evolutivo. Portanto, eu sinto que ainda estou em processo de evolução.
Ok.
Portanto, há muita coisa para atingir e chegar ainda.
Ok. Mas e do exterior, não é?
É.
Ok. Agora vamos fazer aqui um pequeno joguinho. Ok, uma surpresa. Só para terminarmos aqui o nosso podcast. E são perguntas que é o que te vier primeiro à cabeça. Ok? Uma coisa assim, muito rápida. Tem que ser rápido.